Tarde, estimados colegas, por favor, queiram sentar-se. Estimados participantes, colegas, bem-vindos à nossa última sessão e provavelmente a mais importante ou pertinente, dado o nosso papel enquanto legisladores relativamente à inteligência artificial e o papel dos Parlamentos Nacionais. Eu chamo Azai Guliev, sou chefe da delegação do Azerbaijão na OSCE, responsável pelo Comitê sobre Assuntos Económicos, Ciência, Tecnologia e Ambiente, e é uma honra moderar esta sessão da tarde e as discussões cruciais que se vão realizar. Mas antes de começar, gostaria de agradecer ao país anfitrião, à Assembleia de Portugal e ao nosso bom amigo, a nossa grande amiga, perdão, Paula Cardoso, pela excelente organização desta conferência e pela excelente hospitalidade com que fomos brindados e pelo almoço. Claro que depois do almoço, sempre um bocadinho mais difícil retomarmos os nossos lugares, mas eu espero que também outros colegas estejam aqui muito em breve. Ora, comentando também o trabalho que foi relacionado, feito pelo secretariado, aliás, o Marco Bonapelli, que está aqui ao meu lado, e outros colegas aqui sentados à volta na sala, e enviaram muito esforço no sentido de poder tornar possível esta conferência tão importante. Estimados colegas, antes do almoço, hoje, ouvimos falar sobre os desafios, as oportunidades da inteligência artificial, das tecnologias avançadas e tudo o que isso representa para as nossas sociedades. O potencial de poder melhorar as nossas vidas, melhorar a qualidade de vida e revolucionar alguns setores, desde os cuidados de saúde, transporte, finanças, educação, administração pública, desenvolvimento económico e processos democráticos e a proteção ambiental. Mas nem tudo é bom. Paralelamente, sabemos que a presença da inteligência artificial representa riscos societais, preocupações relativamente à deslocação de postos de trabalho, envieses algoritmos, desinformação, entre outros exemplos que sublinham a necessidade de realmente de fazermos um trabalho mais focalizado. Nesta encruzilhada do desenvolvimento da inteligência artificial, é imperativo que nós, Parlamentos Nacionais, desempenhemos um papel ativo, tomando medidas e adotando regras que possam mitigar estes riscos. Vamos ouvir aqui hoje à tarde peritos que vão dar-nos a sua opinião sobre a forma como Parlamentos Nacionais podem regulamentar a inteligência artificial, melhorar os direitos, ou melhor, melhorar a defesa dos direitos dos individuais e evitando riscos. Ora, de manhã foram colocadas toda uma série de perguntas aos reguladores, partilharam-se aqui experiências de Parlamentos Nacionais e eu penso que teremos tempo e oportunidade para debater também ou continuar essas discussões para nos contarem a vossa experiência nos vossos Parlamentos e de que forma é que os Parlamentos podem realmente trazer valor acrescentado à discussão desta matéria. Estimados colegas, eu gostaria de deixar aqui os meus agradecimentos sinceros aos nossos oradores convidados, Carlos Zorrinho, eurodeputado, Sr. Suna, terceiro relator do parecer do Conselho da Europa, sobre direitos, relator de um relatório sobre da Convenção sobre Direitos Humanos, Inteligência Artificial, Democracia, etc., e John Whittingdale, chefe da delegação do Reino Unido. Ao começarmos as nossas discussões, eu relembro o impacto que a inteligência artificial e a sua regulamentação têm nas nossas economias, sociedade e vidas democráticas. Encorajo-vos a todos vós a participarem num diálogo construtivo, partilhando melhores práticas e ideias, assegurando que o nosso quadro regulamentar sirva para proteger direitos fundamentais e o respeito pelos direitos do Estado de Direito. E para concluir, Tenho prazer em reparar que a Assembleia Parlamentar se tornou numa plataforma privilegiada para este tipo de debates sobre esta matéria. E uma honra também que a segunda reunião esteja a desempenhar um papel muito importante nesta discussão, demonstrando que realmente temos o mesmo um entendimento muito, ou que trabalhamos muito em uníssono relativamente a esta questão. A nossa reunião de inverno do ano passado, bem como no último relatório do Secretariado e resoluções aprovadas como parte da declaração da OSCE-PA, servem de testemunho a esta abordagem proativa nos debruçarmos sobre os desafios colocados pela inteligência artificial.
The continued debate and action.
E a necessidade de tomarmos medidas. Afinal de contas, é a OSCE de tentar encontrar a melhor forma de poder trabalhar nesta questão, bem como noutras, como a alteração climática e, evidentemente, a inteligência artificial. E um foco especial aos utilizadores finais do produto da OSCE. E, claro, como diz a nossa agenda, os nossos cidadãos são, não podemos esquecer aqui os cidadãos, evidentemente, e temos a senhora secretária-geral da Mantella. Certamente iremos compreender melhor e poderemos orientar melhor as nossas ações futuras, podendo assim navegar entre as complexidades colocadas pela IA. Temos que fazer a avaliação desta tecnologia à luz dos nossos valores comuns. E agora gostaria de passar a palavra ao nosso primeiro orador convidado, Carlos Zorrinho, eurodeputado. Dr. Carlos Zorrinho tem doutorado em Informação e Gestão, professor no Departamento de Gestão da Universidade de Évora. Já teve vários cargos governamentais, desde 2014 que é deputado europeu, onde atualmente é membro da Comissão de Indústria, Pesquisa e é um membro substituto da Comissão para o Desenvolvimento. É também o relator do Parlamento Europeu, numa das áreas do Parlamento Europeu. Muito obrigado, muito boa tarde a todas e todos, Sr. Presidente da Assembleia Parlamentar da OSCE, AP-OSCE, colega Paulo Cardoso, também da Delegação Portuguesa, estimado colega Luís Graça, estimado moderador, participantes, é para mim uma grande honra ter esta oportunidade para poder participar nesta sessão de debate para discutir os desafios colocados pela inteligência artificial. Ora, é para mim muito emocional, muito emotivo, perdão, eu fui eleito 9 meses no meu círculo eleitoral para o Parlamento e, por conseguinte, tenho aqui muitas recordações nesta sala, desta Câmara. Eu gostaria de combinar a minha abordagem, a minha experiência enquanto co-presidente do ACP ou GPA, é o segundo GPA do mundo com 4 continentes, dezenas de países e no Acordo de Cotonou. E também no meu trabalho enquanto co-legislador do Parlamento Europeu em várias questões, designadamente transição digital, década digital. Nós temos que tratar todos os dias com os desafios da informação, desinformação, sobre informação e, mais importante, penso eu, nós estamos agora cientes do prazo limite da humanidade, não só para o da destruição do nosso habitat, presença de armas nucleares e a sua utilização, mas também pela destruição da nossa capacidade para sermos nós próprios. Ora, e é sobre isto que estamos a falar atualmente, que é segurança, que é a possibilidade de poder destruirmos a nós próprios com a capacidade também de mantermos digamos, a humanidade viva. Temos, no entanto, possibilidade de atingir grandes objetivos e a dimensão artificial, evidentemente, é um risco, mas é uma oportunidade para aquelas tarefas repetitivas, por conseguinte aqui oportunidade para se encontrar novas formas de utilizarmos a nossa vida e as nossas forças. Agora, a parte da inteligência da equação é um desafio para a imaginação, para a criatividade. Precisamos de estar sempre avante, à frente da máquina, porque se perdermos de vista, estaremos a ser deixados para trás, iremos ser dominados pelo controle da máquina. E a capacidade de geração é o último desafio final, sermos éticos, respeitosos, porque só se formos dignos e éticos é que poderemos gerar, criar um mundo que seja também ético e digno para todos. Porque estamos a criar a linguagem e as metalinguagens. Ora, a União Europeia não tem nenhum acordo A União Europeia tem aqui um potencial enorme e tenta, graças ao Pacto Ecológico, por exemplo, e com o Data Deal, é um acordo sobre dados, é um nome que eu utilizo para qualificar a Data Deal e o tal Pacto Europeu. Nós temos dados que melhor, aquilo que nós recebemos em troca de podermos dar os nossos dados em troca. Há o Pacto Ecológico, há o Pacto de Dados e utilizamos o nosso soft power da União Europeia de liderança através da regulamentação. Os Estados Unidos lideram graças à engenharia, ao investimento. A China lidera graças à engenharia e ao investimento. A União Europeia lidera com alguma criatividade, mas sobretudo tentando liderar com criatividade e regulamentação. Regulamentação com base numa ideia central, numa abordagem centrada no ser humano. Foi isto que inspirou toda a regulamentação relativa ao pacote digital, desde a proteção de dados, direitos humanos, direitos de autor. Eu fui, aliás, relator nesta matéria, a inteligência artificial e a legislação relativa à mesma, com base em identificação, prevenção de riscos sistémicos, que devem ser uma norma internacional. Nós queremos criar um efeito de Bruxelas, a partir de Bruxelas, também em relação a esta matéria. É essa a nossa intenção. E eu posso dizer-vos que o exemplo da proteção de dados dos direitos de autor, fomos até muito bem sucedidos. E poderemos também sê-lo com a inteligência artificial. Por exemplo, o Reino Unido está a seguir os mesmos passos. Damos conta que também os Estados Unidos estão a seguir alguns dos nossos passos. E aqui há algum potencial. Empresas mundiais que estão presentes na União Europeia são, pois, também empresas europeias e, por conseguinte, têm vantagens de alguma normalização a nível mundial. Mas há uma outra ideia que quero partilhar. Dizem que não há grandes empresas na Europa. É verdade, mas não se pode criar, por milagre, 6 ou 7 empresas europeias. O que precisamos, sim, é de colocar as grandes empresas multinacionais a trabalhar aqui na Europa e a serem europeias. Se assim acontecer, o mercado europeu é tão importante que terão que aceitar os nossos regulamentos e assim poderão também utilizar os nossos regulamentos como exemplo para outros cantos do mundo. Ora, mas relativamente à inteligência artificial e ao seu regulamento que foi aprovado numa leitura final no Parlamento Europeu em plenária em março deste ano, a ideia de base é de que temos que regulamentar de acordo com o risco colocado para os utilizadores, centrado no ser humano, mas também a neutralidade tecnológica e a abordagem e a ideia de que todos os sistemas têm que ter uma supervisão por parte de pessoas, que sempre a controlar. Ora, tecnologicamente neutro e sempre com pessoas em controlo. É esta a ideia principal. temos aqui um nível de risco. Há riscos que são aceitáveis, não são aceitáveis, é proibido. Sobre manipulação, pessoas vulneráveis ou grupos, e aqui também destacar que aqui o que é difícil é definir o que são pessoas vulneráveis, difícil, é mais fácil dizer manipulação de pessoas vulneráveis é proibida, mas vulneráveis ou não vulneráveis, onde está a fronteira? Social score, classificação social, também pessoas com base em comportamentos, estatuto social, características pessoais. Mas como trabalhar quando os algoritmos nos ajudam a fazer avaliações de desempenho? Um fardo e a identificação de barómetros, caracterização de todas as pessoas, reconhecimento em tempo real, facial em tempo real ou remoto, mas temos que evidentemente utilizar estas tecnologias para as autoridades policiais, promovendo assim movimentos de investigação. Ou seja, as regras são claras, a aplicação é difícil. Temos também os sistemas de elevado risco, que incluem produtos como dispositivos médicos, jogos, brinquedos, infraestruturas, de formação profissional, acesso a serviços. Os sistemas de elevado risco devem ser avaliados antes de serem autorizados e durante o seu ciclo de vida. E, mais importante, neste papel, é que os cidadãos têm o direito de apresentar queixa contra sistemas de inteligência artificial junto às autoridades pertinentes. É realmente o mais importante nesta matéria. Relativamente à inteligência artificial generativa. Tentamos abordar a questão da transparência dos papéis. É obrigatório publicitar o conteúdo quando é gerado por IA. Sabemos atualmente os problemas que isto traz, designadamente em Hollywood. Escritores, compositores, e a defesa dos direitos de autores. Proibição de criação de conteúdos ilegais. Ora, tudo isto é proibido. Mesmo que se tente ter pessoas e criatividade, podemos sempre dizer que o cérebro está em controlo nesta nova linguagem. Não é sempre possível, mas é a nossa finalidade. Parlamentos nacionais deverão estar envolvidos na aplicação destas obrigações. É importante que a monitorização e fiscalização seja feita sem vieses, assegurando que os princípios de objetividade sejam aplicados. E eu penso que a lei está bem, mas é muito difícil aplicá-la. Tal como eu disse anteriormente, mais do que a letra da lei, será a base do conhecimento e da ética subjacente à aplicação que irão determinar o caminho que estamos a percorrer, mais do que aquilo que está escrito na lei. É a abordagem ética na sua aplicação. E para isso nós temos que ter em consideração as diferentes perspectivas, as culturas diferentes e questões relacionadas com a ética. E por conseguinte aqui os parlamentos nacionais têm um papel muito importante a desempenhar, porque a proximidade é maior e o conhecimento das pessoas, porque estão mais próximos, está aqui em destaque. E por último, também muito importante, mas a lei não é suficiente. Temos que mobilizar mais investimentos, temos que fazer mais pesquisa, formar mais engenheiros e arquitetos. Muito bem, neste momento podemos liderar graças à regulamentação, mas temos que reduzir o fosso que existe relativamente aos poderes, às potências que já têm a possibilidade de fazer mais do que nós atualmente. E precisamos também de envolver pessoas para nos ajudar a resolver estes desafios. E agora vou concluindo, isto é uma homenagem a Luís Graça do Algarve. Em geral, eu... Eu utilizo um verso, um pequeno poema de António Aleixo, um poeta do Algarve, em inglês é chegar à profundidade, trazendo à combinação tudo aquilo que combina. Enfim, uma tradução literal rápida em português, talvez nos possa ajudar. Os intérpretes também poderão ajudar a interpretar.
E atingir profundidade tem que trazer à mistura qualquer coisa de verdade. Dear colleagues.
Estimados colegas, pensem sobre esta questão. É o nível de confiança que é necessária para que haja confiança, que é o nível de mentira que é preciso ser classificada como mentira. Realmente aqui é um paradoxo do Aleixo. E se resolvemos o paradoxo do Aleixo, do poeta, podemos resolver muitos dos problemas que temos no nosso cotidiano. E para resolver este paradoxo temos que ter não só os algoritmos em Bruxelas, reconhecendo a desinformação, mas temos que ter todos os seres humanos têm que ajudar para que isto funcione, esta interpretação, e fazer a diferença entre o que é confiança e mentira. Por consequente, a literacia digital deve estar aqui em destaque a nível universal. Competências digitais são muito importantes, mas é competências em geografia, história, saber utilizar, evidentemente, um smartphone, mas com conhecimento, com cultura. É então a base, a literacia digital deve ser universal, deve ser ensinada e é necessário trabalharmos neste vetor de geração para erradicar a pandemia de desinformação. Tal como em qualquer pandemia, como a da Covid, foi criado um vetor de geração com as vacinas, com a imaginação, a imunidade de grupo. Aqui podemos fazer a mesma coisa, devemos criar número suficiente de pessoas com conhecimento suficiente para fazer a diferença, para que seja impossível propagar uma mentira. E este é o grande desafio que devemos aqui ultrapassar. Concluindo agora sim, temos que lutar por uma globalização inteligente, gerando uma espiral humanista. Eu acredito que depois de ter trabalhado nestes 5 últimos anos como relator do Parlamento Europeu para ajuda humanitária, todos os dias, lutando com falta de orçamento, com pessoas a sofrer, às vezes encontraríamos algum fundo, e mesmo com a dinâmica aritmética, mas os problemas são exponenciais. E mesmo com a minha experiência, por ter trabalhado com estes 160 países, desde as Caraíbas ao Pacífico, à África, eu sei que preciso de terminar, eu acredito que precisamos de ter que utilizar os ODS como base para criarmos, para podermos avançar com o desenvolvimento humano e uma globalização ética. É a única forma que há para assegurarmos um planeta onde possamos todos viver em paz.
Thank you very much, Dr. Zorrinho.
Muito obrigado, Dr. Zorrinho, pela sua apresentação tão interessante. E, resumindo aquilo que disse, temos que ter uma abordagem centrada nos seres humanos, em termos da segurança e implicações e muitas outras questões. Bom, eu espero que haja perguntas dos nossos distintos membros, mas dou desde já a palavra ao segundo orador, que é, aliás, uma senhora, a doutora Thornhildur Hvarsdóttir, que é atualmente membro do partido no Parlamento da Islândia, que tem vindo a defender os direitos das mulheres, a proteção das liberdades cívicas e a luta contra a corrupção. Entre muitas funções, Senhora Suna Everzotir esteve na Comissão do Comércio do Parlamento Islandês, perdão, e também no Subcomitê da Inteligência Artificial e Direitos Humanos na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Senhora Everzotir, tem a palavra.
Ok. And they're working now. Honored colleagues.
Caros colegas, como relatora da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, do seu parceiro sobre a proposta de Convenção Quadro sobre a Inteligência Artificial, Direitos Humanos, Democracia e Estado de Direito, eu sei que é muito, a designação é muito longa, é uma honra para mim falar-vos sobre esta convenção e porque é que é tão relevante para o tópico de hoje. Este projeto de Convenção Quadro será o primeiro tratado internacional sobre inteligência artificial. Baseia-se nas normas dos direitos humanos sobre direitos humanos, democracia e Estado de Direito, partilhado pelos Estados não-europeus, não-membros, que participaram nas negociações e que permitirão ratificar a Convenção em setembro, assim que estiver pronta a assinaturas. O facto do primeiro tratado internacional que regulamenta regular toda esta abordagem de direitos humanos e o acervo do Conselho da Europa deve ser reconhecido como um feito importante do Conselho da Europa e um sinal de liderança e estabelecendo normas em áreas emergentes. O seu valor acrescentado será o seu alcance global, reunindo Estados de todo o mundo que permite poderão abordar os desafios globais levantados pela IA em relação na perspectiva destes valores e com vista a mitigar ou limitar os seus riscos. Outro valor acrescentado significativo da Convenção é que se pretende não só proteger os direitos humanos no contexto da AI, mas também os outros valores do Conselho da Europa, nomeadamente a democracia e o Estado de Direito. O capítulo 1 da Convenção Quadro, ou da proposta de Convenção Quadro, contém alguns aspectos gerais da Convenção Quadro, a definição da inteligência artificial, chama-se de inteligência artificial para os fins da Convenção, e o seu âmbito de aplicação, artigo 3, que, tal como eu irei dizer a seguir, é o artigo mais controverso em termos de âmbito. No que diz respeito ao âmbito propriamente dito, o artigo 3.1a, obriga todas as partes, passo a citar, a aplicar a Convenção às atividades no ciclo de vida da inteligência artificial, do sistema de inteligência artificial, levado a cabo por autoridades públicas ou privados que ajam em seu nome. O artigo 3.1b obriga todas as partes a abordar os riscos e os impactos resultantes das atividades no ciclo de vida da inteligência artificial, do sistema de inteligência artificial, por autores privados, na medida em que não estejam abrangidos no subparágrafo A e de uma forma que vai ao encontro dos objetivos e propósitos da Convenção. Ora bem, esta abordagem entre diferença entre atores públicos e privados foi discutida e muito negociada durante as negociações e acabou por haver aqui esta distinção entre as duas. E esta é uma das críticas que a Assembleia que eu represento levantou. Não devemos distinguir a atividade dos públicos e privados, porque os riscos que levantam aos direitos dos indivíduos são os mesmos. Mas eu já irei falar sobre isso mais adiante. O capítulo 2 tem duas disposições. As obrigações gerais de proteção dos direitos humanos, esse é o artigo 4º, e a integridade dos processos democráticos e respeito pelo Estado de Direito, é o artigo 5º. O capítulo 3 tem a ver com os princípios comuns gerais que cada parte deve implementar no que diz respeito ao sistema de inteligência artificial, inclui dignidade humana, autonomia individual, transparência, supervisão, responsabilização e responsabilidade, igualdade e não discriminação. Privacidade e proteção de dados, fiabilidade e inovação segura. O capítulo 4º regulamenta as medidas de retificação contra a violação dos direitos humanos no ciclo de vida dos sistemas IA devem ser acessíveis e eficazes. Garantias de procedimento eficaz devem existir sempre que os sistemas de IA possam ter um impacto significativo no usufruto dos direitos humanos. O capítulo 5 tem uma disposição única sobre o quadro de gestão dos impactos, levando as partes a identificar, avaliar, prevenir e mitigar riscos levantados pela inteligência, pelos sistemas de inteligência artificial, considerando os impactos reais e potenciais à democracia e ao Estado de Direito. O capítulo 6º é sobre a implementação de uma convenção, ou da convenção, e o 7º tem disposições sobre os mecanismos de seguimento e cooperação. Ora bem, no que diz respeito aos mecanismos de seguimento, deve facilitar a implementação de uma obrigação de comunicação pelos Estados signatários e que devem apresentar o primeiro relatório, comunicado, ao fim de 2 anos de subscreverem. Esta obrigação permitirá a interpretação, implementação e desenvolvimento da Convenção. A Conferência de Partes terá o poder de identificar problemas no uso e implementação da Convenção, fazer propostas de alteração, formular pareceres sobre qualquer proposta de alteração, manifestar recomendações específicas e questões levantadas com a interpretação e aplicação do Tratado e facilitar a troca de informações, acordo amigável, etc., com as partes interessadas. Mas talvez use o aspecto mais problemático e equivalente a alguns aspectos negativos da Convenção é o seu âmbito relativamente restrito de aplicação. Como eu disse antes, aquilo a que nós chamamos uma escolha à la carte, em que cada um escolhe como é que irá tratar estes atores privados e também com algumas exceções também na área da segurança e defesa nacional. Nas resoluções anteriores, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa considerou que os atores privados deveriam inserir-se no âmbito deste instrumento vinculativo. Lembrando que nos seus relatórios de IA, a Assembleia considera os princípios autorreguladores introduzidos pelos atores privados como não sendo suficientes para proteger devidamente os direitos humanos. É também da opinião da Assembleia que o compromisso final sobre nos setores público e privado não deve ser utilizada e não devemos permitir aos Estados-membros do Conselho da Europa utilizarem esta exceção como módulo ou modelo para diluir a aplicação europeia da Convenção Europeia dos Direitos Humanos aos atores privados que operam na sua jurisdição. A Convenção Europeia dos Direitos Humanos ou estas partes devem aplicar totalmente, uma vez apresentadas as suas declarações ao abrigo do artigo 3.1. A Conferência das Partes, ou a Convenção Quadro, deve também utilizar todos os poderes que dispõe em termos de comunicação para avaliar como as partes aplicam a Convenção junto dos atores privados e dar orientações sobre a sua interpretação e aplicação efetiva. Passando agora à defesa nacional, queria aqui dizer que o Estatuto do Conselho da Europa, de facto, exclui questões relacionadas com a defesa nacional, mas a interferência ou interferências nos direitos humanos resultantes de atividades militares não ficam fora do âmbito dos Tratados de Direitos Humanos, incluindo a Convenção Europeia sobre os Direitos Humanos. A Assembleia, de facto, adotou um relator sobre a utilização da inteligência artificial na área da defesa e forças letais, nomeadamente em conflitos armados em curso, a utilização de sistemas de armas autónomas, porque o uso da IA nestes conflitos em curso levanta preocupações sobre o direito humanitário, em termos de direito humanitário internacional e direitos humanos em geral. É a opinião da Assembleia que a Convenção Quadro aplica-se sobretudo a entidades públicas. As exceções relativamente a autorizações de IA para fins de segurança e defesa poderão limitar ainda mais o âmbito da aplicação e questionar a sua natureza transversal. Porque deixem-me ser clara quanto a isto. A integridade pessoal, a dignidade humana e os direitos humanos dos nossos cidadãos devem ser vistos como a questão de segurança mais premente, não a capacidade dos Estados ou governos espiarem os seus cidadãos sem restrições ou supervisão. Finalmente, concluo com algumas oportunidades falhadas nesta proposta de Convenção Quadro, ou como nós políticos diríamos, oportunidades de crescimento. Aquilo que falta nesta Convenção, ao meu ver, são disposições específicas sobre os usos positivos da IA. Sim, há uma ou outra referência aos efeitos positivos ou benéficos da IA, não há, no entanto, obrigações específicas sobre como utilizar o potencial da IA para melhorar a democracia, a boa governação e a proteção dos direitos humanos. Além disso, o desenvolvimento dos direitos humanos em relação aos progressos na neurotecnologia, que foram, aliás, já falados hoje, são também uma oportunidade de crescimento. A Assembleia falou nos enormes potenciais na área da neurotecnologia, nomeadamente na área da medicina, reforçando as ameaças únicas e sem precedentes aos valores fundamentais dos direitos humanos e dignidade que os interfaces cérebro-computador podem levantar. Esta tecnologia deve ser levantada, ou deve ser abordada em termos de assegurando a dignidade humana, deve ser segura, não deve ser contra a vontade do sujeito ou impedindo de agir de forma livre e ser responsável pelas suas ações. E não deve criar um estatuto privilegiado para os seus utilizadores. A Assembleia, por conseguinte, apela aos Estados-membros que estabeleçam quadros éticos e legais para o desenvolvimento destas tecnologias de ligação cérebro ao computador e considerar o estabelecimento de novos direitos neuronais, por assim dizer, liberdade cognitiva, privacidade mental, integridade mental e continuidade psicológica. Mas nada disto está tratado na Convenção. Finalmente, o projeto de convenção não fala da propriedade da IA. A concentração de poder e riqueza nas mãos de muito poucos gigantes da tecnologia e em infração aos direitos dos trabalhadores, ou põe em causa os direitos dos trabalhadores e, por exemplo, a sua possibilidade de fazer greve. Não dá resposta ao futuro sombrio, um futuro sombrio em que a desigualdade será estridente entre os muito poucos super-ricos do mundo e todos os restantes, sem poderes, sem capacidades, se não resolvermos esta questão da propriedade da IA. Ora, a convenção, ou a proposta de convenção, não aborda estas questões, mas há ainda oportunidades de crescimento nelas. E eu diria que nós, parlamentares, temos que assegurar que estas oportunidades não serão perdidas. Muito obrigada.
Thank you very much.
Muito obrigado, senhora Suna Haverdotter, pela sua apresentação. Questões muito interessantes, de facto, que têm que ser discutidas e eu espero que os colegas que trataram destas questões possam depois voltar a elas. Bom, dou agora a palavra ao amigo e colega John Whittingale, o chefe da delegação do Reino Unido à Assembleia Parlamentar da OSCE. Já foi relator especial também para a Ucrânia, é membro também do Comitê Permanente da Assembleia sobre Segurança e Abordagens Políticas, tem uma licenciatura em Economia, já teve vários cargos e foi presidente do grupo britânico... Bom, eu tenho que o apresentar devidamente, se me permitem, do Grupo Britânico da União Interparlamentar e presidente dos grupos parlamentares para a Ucrânia e também para a Moldávia. Em 2020, o Sir John foi ministro dos Mídia e Dados, em relação a esse tópico, e também foi nomeado ministro de Estado no Departamento de Cultura, Mídia e Desporto e no Departamento de Ciência, Inovação e Tecnologia em 2023. John, tem a palavra. Muito obrigado por toda esta apresentação. Bom, tudo isso, o mais relevante é talvez dizer que eu fiz uma pausa na liderança da delegação britânica ao SPE para ajudar o Ministério Britânico da Tecnologia, quando a primeira cimeira de segurança da AI, perdão, de IA, que teve lugar o ano passado, e que agora terá o seu seguimento amanhã já, com a segunda cimeira que tem lugar na Coreia do Sul. Bom, eu queria contextualizar aqui um pouco estas questões. De alguma forma, a IA representa uma revolução para a frente, mas tal como aconteceu com o motor a combustão, os computadores ou a internet, o poder da IA generativa é fabuloso. E nós, parlamentares, temos que apostar, focar naquilo que tem que ser feito para que não haja um abuso de poder, mas temos sempre que ter presente que os benefícios são massivos. Já há pouco ouvimos falar sobre isso na área da saúde, da educação, das alterações climáticas, da produtividade económica. Vai, de facto, ser transformador e em grande medida em nosso benefício. Quando há 2 anos começámos a ver como é que deveríamos regulamentar esta coisa, e que tal como disse o colega que falou há pouco, quando falou da regulação, há 2 problemas com a regulamentação, perdão. Nós aprovámos recentemente legislação para pôr em vigor medidas de segurança para as pessoas que andam na internet, que, promover a concorrência nos mercados digitais. Levámos 5-6 anos para conseguir isso. Ora, o problema com a regulamentação é quando estamos a lidar com uma tecnologia que evolui tão rapidamente que quando legislamos já está completamente desatualizada. A segunda dificuldade é que a regulamentação pode travar a inovação, e alguns dos desenvolvimentos mais interessantes que nem sequer estamos a par, até alguém aparecer com uma pequena ideia, uma ideia, sem ninguém saber de onde. Portanto, a ideia de estarmos a estabelecer princípios que antes ninguém poria em causa, segurança, transparência, justiça, responsabilização e capacidade de contestar, e depois impor isso a um só mecanismo. Há toda uma série de reguladores que cada um numa área específica e em cada caso estão a desenvolver medidas para terem em causa a utilização da IA nesses setores, coisas como a Agência da Concorrência, o Gabinete de Proteção de Dados, o Regulador de Medicamentos, a Agência de Segurança Alimentar, todas e cada uma delas estão focadas naquilo que tem que ser feito para encorajar a inovação na IA, mas também assegurar que é devidamente utilizada. E isto depois é supervisado por um organismo central no governo. Ora, a segurança ACO, que estamos aqui apostados, nesta cimeira global da OSCE, mas não só com governos, nós deixámos claro que as grandes empresas da tecnologia também tinham que estar presentes. E muitas das concessões para assegurar que a segurança vai ser responsável por eles, cada uma das grandes empresas terá as suas equipas vermelhas, são equipas criadas para fazer as coisas de forma errada, de propósito, para depois perceberem quais são os possíveis abusos e arranjarem soluções para eles. Trata-se de um exercício muito eficaz para tentar implementar estas medidas de segurança para assegurar que a IA é utilizada de forma positiva. Passámos algum tempo hoje falando sobre alguns efeitos negativos possíveis. Queria apenas abordar aqui alguns. O primeiro, que o Sr. Zorrinho já falou, eu também fui ministro para as indústrias criativas. O Reino Unido é muito forte nas indústrias criativas, cinema, escrita. Ora, isso tem muito a ver com os direitos de autor. Os direitos de autor são fáceis de perceber. Se canta uma canção que é cantada, que foi criada, escrita por outra pessoa, tem que pagar alguma coisa a essa pessoa. Se publicar um texto que foi escrito por outra pessoa, também tem que lhe dar algum reconhecimento por isso. Ora, a inteligência artificial torna isto tudo muito mais difícil. O contexto de exploração mineira, por assim dizer, de textos e dados em que estes grandes modelos de linguagem fazem buscas num manancial de informação que uma pessoa nunca teria visto antes, mas que baseia-se de facto no conteúdo que foi criado por centenas ou milhares de pessoas. Agora é um desafio. Os direitos de autor aqui, os criadores vão dizer, nós continuamos a ter direito a algum tipo de compensação por isso. Ou tem que haver algum tipo de licenciamento. Mas, de momento, a maior parte das empresas de tecnologia dizem nós não reconhecemos isso, não vemos que haja aqui qualquer responsabilidade da nossa parte, e esta é uma área, ainda há um debate em curso, muito animado, e sobre o qual temos que chegar a acordo. E poderá exigir ações, e há casos, aliás, jurídicos que já estão em curso. A Irene, há pouco, falou dos riscos de fraude e corrupção. Não há dúvidas que a IA torna a fraude muito mais sofisticada. Todos sabemos, conhecemos a ideia de que recebermos um SMS do olá pai, olá mãe, manda-me dinheiro, conhecem essa fraude, certamente. A maior parte das pessoas percebe que aquilo é um esquema. Mas se recebermos uma mensagem do nosso filho, com a voz do nosso filho, isso fica muito mais difícil de destrinçar. E formas como a IA pode ser utilizada para criar mensagens ou vídeos que são praticamente indiferenciáveis da realidade. Isto é algo que temos que levar muito a sério. É claro que tem muitos benefícios também, mas será uma ferramenta poderosa para aqueles que pretendem, por exemplo, perturbar as eleições. Já vimos fake news e vídeos falsos em várias campanhas eleitorais. Até à data temos conseguido detectá-las, mas estão-se a tornar cada vez mais sofisticados. E uma das respostas a isso, a meu ver, e eu já fui responsável no governo pelos mídia durante muitos anos, é apoiar os meios de comunicação social públicos para assegurar que a informação que é divulgada é devidamente verificada. No momento, isto nem sempre está a acontecer. Responder aos desafios noutras áreas também aqui referidas. O reconhecimento facial, o software de reconhecimento facial está em todo lado. Tem benefícios, claro. O meu colega no governo, que é responsável pela área das polícias, ele vê ali enormes benefícios em qualquer pessoa que esteja condenado por roubo numa loja, por exemplo, isto é imediatamente reconhecido quando entra numa loja e pode ser impedido de entrar. Claro que isto levanta também problemas éticos, mas há benefícios de facto a nível da lei, do policiamento. Agora, temos é que ter regras muito claras sobre como aplicar. A tomada de decisão autónoma. Apresentei uma proposta de lei ao Parlamento que via como é que devemos proteger as pessoas sujeitas a tomar decisão autónoma, nomeadamente na área do recrutamento, em que pode haver discriminação algorítmica ou enviesada, em que as pessoas veem que têm ou conseguem ou não conseguem um emprego porque de alguma forma se encaixam naquele algoritmo. Ora, isto é algo que temos que arranjar, para o qual temos que arranjar proteção. Qualquer pessoa que seja sujeita a esta tomada de decisão autónoma tem que ter um direito de recurso junto de um ser humano que possa ver porque é que a máquina, como é que a máquina chegou àquela conclusão. Outra área que também foi aqui abordada esta manhã, é horrível, é a forma como a IA pode ser utilizada para produzir pornografia infantil, ou pornografia de vingança. Por exemplo, ex-namorados ou namoradas zangados que usam estas imagens pornográficas trabalhadas e a divulgam por toda a net. Ora, nós estamos a aprovar leis contra isso, e muito a pornografia infantil já sabemos que é ilegal, mas temos que alargar mais o âmbito. A lei tem que ter em conta a pornografia infantil ou todo este intercâmbio online de imagens com uma máquina, ou que pretende ser uma criança e que é um equivalente a uma pessoa real. Portanto, tudo isto são medidas que os parlamentos têm um papel a representar, mas há áreas específicas em que temos também que fazer o possível para, ou melhor, em que temos que evitar, ao mesmo tempo evitando que aquilo que estas inovações têm de bom não, aconteçam. Uma conversa teve lugar entre o meu primeiro-ministro e o Elon Musk quando o início da Cimeira da Segurança da IA. O Elon Musk disse que isto é o fim do trabalho. Não haverá mais empregos. Disse ele, nenhum emprego será mais necessário. Poderão ter um emprego só para satisfação pessoal, se quiserem, mas a IA faz tudo, fará tudo. Não sei se chegaremos a esse ponto. Agora, esta tarde disse ao ChatGPT e ao Copilot, escreve-me aí um discurso sobre regulamentação parlamentar da inteligência artificial. Posso dizer-vos que era bom. Melhor, se calhar, do que aquele que eu acabei de fazer. Mas ele até poderia ter feito esse discurso com a minha voz e em português. Portanto, os intérpretes até eles estarão em risco também. Ou seja, é muito interessante, de facto, os benefícios são enormes, mas nós temos que estar cientes dos desafios também de tudo isto. E o que ouvimos aqui hoje é, de facto, muito importante nesta medida.
Thank you very much, dear.
Muito obrigado, caro John, por ter partilhado connosco a sua experiência pessoal. E é isso mesmo que nós queremos, para conhecermos melhor as delegações nacionais, a experiência que cada um tem. Eu queria aqui abrir o debate. Pronto, quem quiser intervir, levanta o braço, perguntas para os oradores.
So,
So it means that everything is...
Significa então que está tudo claro. Mas talvez tenham então tempo para pensar, vou dar-vos esse momento. Entretanto, vou eu colocando uma pergunta a todos os nossos oradores convidados. E a primeira pergunta é... O Dr. Zorrinho referiu a iniciativa do Parlamento Europeu, as iniciativas. Falou-nos da perspectiva da União Europeia relativamente à forma de tratarmos esta matéria. A doutora Suna também referiu aqui um tratado que foi que aprovou atualmente, há pouco tempo, um tratado sobre a inteligência artificial. E todos os nossos oradores falaram-nos da preocupação, uma grande preocupação e que é aqui partilhada com todos os membros. Mas qual é a grande diferença, a principal diferença entre as abordagens entre a União Europeia e o Conselho da Europa em tratar esta matéria? Pergunto eu, porque aqui falamos das experiências nacionais, falamos do papel dos parlamentos nacionais em tratar esta matéria e também é muito importante para os países membros a saber qual é a abordagem geral, digamos, da organização de que fazem parte e de que forma é que nos devemos orientar, porque, digamos, que o caminho é longo pela frente. E a pergunta também ao John. O John referiu o desenvolvimento rápido das tecnologias. É difícil para acompanharmos e podermos estar ao nível de desenvolvimento e a rapidez com que evolui. E aqui coloca também a questão... Por um lado, temos que apoiar a revolução tecnológica e, por outro lado, temos que assegurar que a segurança esteja presente neste quadro. Acha que há um dilema entre estes dois fenómenos? Ou seja, o que é que deve vir primeiro? De que forma é que, por exemplo, ou qual é a experiência do Reino Unido neste campo? Porque aqui poderá partilhar a experiência do Reino Unido, porque certamente já terão feito... alguma coisa neste prisma. O que nos recomenda é essa a questão? Porque nós estamos aqui à procura de um modelo, uma regulação modelo que os países terão que discutir, porque, tal como eu disse, o caminho é longo a percorrer em conjunto. Não podemos dizer que é uma lei aplicável para todos. Não. Significa que nós temos que discutir mais aprofundadamente, assegurando que, de facto, é o texto que buscamos, que procuramos e que se aplique às circunstâncias de cada um dos nossos países, porque tudo consoante é um tema que é mundial, global, mas as circunstâncias são nacionais. Por isso, mas existe aqui uma abordagem global. Talvez eu comece por Dr. Zorrinho. Quais são as grandes diferenças entre a abordagem do Conselho da Europa e da União Europeia? Muito obrigado. Ora, eu agora vou falar a minha língua materna.
Muito obrigado. Das três intervenções que ouvimos, penso que ficou claro que estamos todos a procurar encontrar soluções que permitam tirar o máximo partido das novas tecnologias, evitar os riscos que elas colocam. No fundo, como foi sintetizado pelo Lord Nightingale, conseguir regular sem travar a inovação. Qual é a grande diferença, do meu ponto de vista, quando temos que o fazer a partir de um Parlamento de um país que integra a União Europeia ou do Parlamento Europeu? Nós temos um valor fundamental que faz parte da identidade europeia, que é o valor do humanismo e da liberdade individual, do direito individual aos seus próprios dados. Isso faz a diferença, porque nós temos, os dados, como todos sabem, são o grande combustível da ascensão tecnológica, os dados são o grande combustível de todas as aplicações e de todos os desenvolvimentos, e nós temos que garantir que os dados que nós obtemos para fazer os vários desenvolvimentos são dados que as pessoas estão dispostas a ceder para esse efeito. Foi muito complicado, por exemplo, chegar a um acordo Como disse há pouco, fui o relator do DMA no DMA em relação a uma opção de opting out, por exemplo, em relação à informação. O último regulamento de que fiz parte como negociador, neste caso como relator sombra em nome dos socialistas e democratas, foi o Espaço Europeu de Dados em Saúde, e imaginam bem como num Espaço Europeu de Dados em Saúde esta questão é absolutamente determinante, como é que muitos dos meus colegas, nomeadamente os colegas da Comissão de Liberdade, Direitos e Garantias, eram absolutamente contra a opção opting out, eram completamente a favor de que qualquer dado tinha que ser autorizado expressamente pela pessoa, que mesmo dados anonimizados, isso cria um diferencial, cria um diferencial brutal em relação à capacidade de inovação da União Europeia, penso eu, e ao mesmo tempo cria um impacto negativo para os próprios doentes e para a capacidade dos serviços de saúde na União Europeia, ou em cada um dos países, darem uma resposta baseada na tecnologia com mais capacidade de chegar a mais gente. Mas este equilíbrio é um equilíbrio muito difícil. No caso da União Europeia, nós tentamos partir deste princípio básico. E é por isso, e termino, que a regulação não deve ser, não pode ser tecnológica. A regulação tem que ser baseada neste valor, com a naturalidade tecnológica, baseada nas pessoas, no seu consentimento e no seu controle. Esta é a diferença e esta é a dificuldade, mas também pode ser a grande vantagem. A questão é muito simples, eu tenho essa noção como legislador europeu. Ou a visão europeia ganha e nós estaremos na luta, na primeira linha da luta e do desenvolvimento, ou se perder, estamos muito mal colocados. Mas não tínhamos outro caminho para competir.
Muito obrigado, Dr. Zorrinho. E agora gostaria de pedir, talvez aqui a repetir a pergunta, porque referiu que no tratado, no Conselho, que foi aprovado pelo Conselho da Europa, há aspectos positivos da inteligência artificial que estão ausentes. E disse também que não se refere à propriedade da inteligência artificial, que é importante, porque sem identificar o proprietário, será difícil podermos tratar toda esta questão. Por isso é que a pergunta que lhe coloco, agora mais clara, de que forma é que será vinculativo este tratado na sua aplicação? Se os países-membros têm tantas diferenças entre si, de forma é que isso fica eficiente, eficaz? Para os países, para as assembleias nacionais, para os parlamentos, talvez nos possa explicar-nos melhor, na sua perspectiva, de que forma é que os países-membros podem juntar-se a este tratado, ser assinatários, e como é que o Conselho da Europa poderá atualizar ou realizar atividades em torno deste tratado no futuro. Muito obrigado pela pergunta. Eu continuo a pensar que assinar este tratado é extremamente importante, ser assinatário deste tratado é extremamente importante. É um primeiro passo importante rumo a esta regulamentação universal que aqui tanto referimos. Hoje, normalização, standardização da forma como abordamos os riscos e os benefícios da inteligência artificial. E, por conseguinte, não fala da utilização positiva, ou utilização da inteligência artificial para aquela ou para outra finalidade positiva. O que faz, sim, é estabelece normas. E eu vou responder à pergunta inicial relativamente às diferenças entre os dois tratados ou os dois quadros regulamentares. Primeiro, é claro que a União Europeia tem, de um ponto de vista regulamentar, é muito mais forte, porque é vinculativo para toda a União Europeia. E aqui a lei relativa à inteligência artificial será de aplicação e será transposto para todas as legislações nacionais, sem exceção. E, neste sentido, poder-se-á dizer que tem, por isso, uma base legal mais forte. Agora, o que faz o Tratado do Conselho da Europa é que é um texto, internacional, é um quadro relativo à inteligência artificial que evidentemente que será aplicado por todos os países signatários. E a União Europeia vai ser também, foi parte da negociação e será signatário também. do nosso tratado. Pois o que oferece tratado é que é um instrumento internacional de maior alcance. A União Europeia tem apenas os Estados-membros, tem menos Estados-membros do que os membros do Conselho da Europa. Nós temos muitos atores, muitos agentes, como os Estados Unidos, connosco, alguns países da América do Sul, Japão, apenas para citar aqui alguns exemplos. Enfim, é internacional, neste sentido. O que é também aqui importante dizer é que nesta distinção há as questões de formalidade, o número de membros, a força do instrumento, mas também o conteúdo. Relativamente ao conteúdo, há muitas semelhanças nesta abordagem que temos, esta abordagem centrada no ser humano, nos valores do Conselho da Europa, sim, na União Europeia refere-se à avaliação de risco, que também referimos no tratado, ou seja, temos abordagens comuns, como disse, relativamente ao mesmo tema, mas instrumentos diferentes, com entidades diferentes. Mas aqui um fator de relevante é o facto da União Europeia vir a ser também signatária deste tratado. Consequente, encorajo todas e todos a assinar o tratado. Evidentemente que temos ainda muita margem para melhorar. Há aqui uma oportunidade de crescimento enorme, porque nós temos que tratar a questão da propriedade dos sistemas de inteligência artificial, tal como eu disse há pouco, mais cedo, quando me foi colocada aqui a pergunta. É o elefante na sala. De manhã foi o que eu disse, estes modelos de negócio, as empresas de redes sociais estão a minar os nossos dados para nos enviar a publicidade, anúncios, de uma forma pouco transparente, de uma forma foi já descrita como uma espécie de capitalismo de vigilância. Nós permitimos que este modelo exista, que nos desinforme, que abuse do nosso tempo, do nosso esforço, da nossa literacia, e isto acontece sem que ninguém regulamente. Simplesmente porque nós permitimos que façamos fazer parte de nós próprios deste sistema. E há abordagens, há questões, ou melhor, aqui temos que ter aqui uma abordagem diferente relativamente à propriedade intelectual, etc. Porque será que realmente nós queremos que mais Elon Musks deste mundo para serem, digamos, os proprietários da autoridade do mundo? É isso que pretendemos? Porque se não regulamentarmos as empresas com as SACs, ou os Facebooks, ou o que quer, ou qualquer que seja, é isso que nós determinaremos. Teremos Jeff Bezos, Elon Musk e outros tantos idênticos a governar isto. Ou seja, isto realmente não é isso que eu pessoalmente pretendo. Se não fizermos alguma coisa relativamente à propriedade e o direito de beneficiar dos avanços, então estaremos muito mal. É aqui que temos uma oportunidade para crescer. Podemos acrescentar, evidentemente, mais pontos a este tratado, como é óbvio. Muitíssimo obrigado, estimada Suna. É realmente uma questão e um outro tópico que seria necessário debater para um outro debate. Não sei se alguns dos nossos colegas desejam ainda fazer uso da palavra para fazer perguntas ou comentários, mas antes de passar a palavra, eu tinha colocado uma pergunta aqui ao John relativamente à experiência no Reino Unido e à experiência que tem também relativamente ao seguimento, ou à melhoria de regulamentos, à luz de desenvolvimento muito rápido de inteligência artificial e os desafios que isso coloca. Talvez a John nos possa dar alguns exemplos ou algum caso com que se tenha deparado e qual seria a sua recomendação, porque representa evidentemente aqui a delegação da OSCE e seria muito bom saber como é que em conjunto podemos congregar esforços para sermos mais eficazes nesta matéria, nesta era que vivemos. E explique-nos qual é a experiência do Reino Unido. Então, faz favor, John, tem a palavra. Ora, todos os países estão a desenvolver, e nós ouvimos aqui falar os quadros regulamentares da União Europeia, do Conselho da Europa, nós agora fazemos parte do Conselho da Europa, mas não fazemos parte da União Europeia, mas os grandes agentes estão nos Estados Unidos e depois temos a China. E nós temos um longo debate quando nós organizamos a cimeira de segurança, se iríamos ou não convidar os chineses, porque nós não partilham os nossos valores relativos aos direitos humanos, entre outros, liberdades cívicas, enfim, têm uma visão completamente diferente, mas também são uma potência nesta matéria. E por conseguinte deve haver um acordo relativamente às salvaguardas de base e às pessoas que deverão fazer este trabalho são as empresas, não são os governos que estão a desenvolver a tecnologia. É a Google, é a Meta, é a Amazon. A Coreia, há duas semanas atrás, em que Naver, talvez nunca ouviram falar, Naver, tem um Google próprio, tem computação também, quase tão poderoso como a Google, por isso tem que ser a nível mundial. E é isso que a Cimeira de Segurança da Inteligência Artificial disse que se trata. Eu acredito, no entanto, que os governos devem estabelecer orientações claras relativamente àquilo que se espera das empresas, mas nós não devemos recuar, não devemos impedir que a inovação aconteça, porque realmente vai ser, no conjunto geral, será positiva essa evolução. Muitíssimo obrigado, John. E agora passo a palavra ao nosso colega de Itália. Olá.
Thank you very much.
Muito obrigado, Presidente.
Muito obrigada por esta oportunidade de confronto. Gostaríamos de agradecer do fundo do coração a delegação de Portugal pela hospitalidade. Muito obrigada em nome da delegação italiana. A Itália acredita muito na inteligência artificial. Nós acompanhamos atentamente quem falou anteriormente, os nossos colegas que falaram anteriormente, e gostaria tão somente de compartilhar convosco algumas reflexões relativamente ao futuro. Nós temos que investir no futuro, uma vez que estamos submergidos num mundo em que temos que reagir e temos que agir, e de facto a inteligência artificial é uma dessas perspectivas, é um imperativo. A inteligência artificial faz parte do nosso presente e vai fazer parte do nosso futuro. Nós não devemos temer a inteligência artificial, porque o primado da consciência humana, do raciocínio humano, não pode ser substituído por algoritmos. E, portanto, temos que tomar em consideração a dimensão humana, as relações de segurança entre as pessoas e as relações de legalidade entre todos nós. Assim, temos imensos campos de investigação científica, de progresso e de bem-estar para as populações. Assim, tudo o que foi proferido hoje nesta sala do Senado estão interligadas entre si num mundo que tem um significado. Qual é o significado que nós queremos atribuir à inteligência artificial? A inteligência tem a ver com a perspectiva de ver as coisas em profundidade. E nenhuma máquina poderá substituir-se ao homem, nem à mulher. Assim, é verdade que nós precisamos de definir um quadro e normas, regulamentos, etc., que nos permita utilizar de forma adequada a inteligência artificial. Temos que regulamentar a inteligência artificial a nível da sua legalidade, ou seja, desenvolver esta tecnologia de IA de acordo também com o potencial humano. Temos que investir na IA e temos que apostar na IA, mas temos que garantir igualdade de acesso a instrumentos baseados em IA a nível de todos os países. Estou a falar naturalmente dos países membros da nossa organização, mas refiro-me também às tecnologias de uma forma geral e não só às tecnologias baseadas na IA. Assim, temos que implementar as infraestruturas necessárias. Em primeiro lugar, implementar a rede 5G. Nós sabemos que a China, por exemplo, já está a desenvolver um reforço das conexões até ao 6G. Portanto, eu não estou a contestar aquilo que temos que fazer, mas a verdade é que o Parlamento é, os Parlamentos Nacionais são o fórum ideal para debater sobre estes temas e, portanto, enquanto representante no meu país da luta contra o crime organizado, eu gostaria de dizer que temos que construir um paradigma que nos permita gerir todos os sistemas baseados em inteligência artificial. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado. Levantou aqui uma série de questões, mas eu vejo mais um pedido de palavra. Se faz favor, a senhora? Não, não levantou a mão. Peço perdão. Eu vi a mão levantada. Desculpe. Levantou aqui uma pergunta muito importante, se realmente nós devíamos alinhar todas, alinhar-nos, falou da China, falou dos Estados Unidos, falando da União Europeia, talvez, Dr. Zorrinho também referiu há pouco esta questão. A questão é, tal como o João disse bem há pouco, há uma necessidade muito grande de cooperação, cooperação a nível internacional. Se falarmos sobre os nossos interesses nacionais, é claro que o mundo tornar-se será cada vez mais difícil. Mas, Suna, quer aqui acrescentar alguma coisa? Sim, se me permitir, é claro que uma máquina nunca irá substituir um homem ou uma mulher, mas agora depende o que quer dizer com substituir. As previsões é que 40% dos empregos atuais poderão ser ultrapassados ou ocupados pela inteligência artificial. Agora, 40% da sua população, do seu país, num período de tempo curto, perderam os seus empregos. 40% para a inteligência artificial. O que fará? O que fará com essa população? Esses 40%? Onde é que vai enviar essas pessoas? Onde vão trabalhar? Nós precisamos de repensar todo o nosso sistema societal devido a estes desenvolvimentos. Não podemos apenas olhar para o lado e falar das excelentes oportunidades da inteligência artificial e não olharmos para os custos, que são maciços. Há aqui deslocações de sociedade enormes. E se continuarmos a desviar a nossa atenção da questão do direito de beneficiarmos destes avanços e da propriedade e permitirmos que muito poucos, neste caso empresas, possam dispor de uma quantidade de riqueza enorme, gigantesca, sem igual, imaginem que tudo vai crescer tal como tem crescido exponencialmente, ou seja, imagina 40% da força de trabalho sem emprego. Imaginem, como referiu o senhor, sem um rendimento. Qual é o futuro para essas pessoas? Nós realmente temos que aqui ir à base, ao centro. Quem é que beneficia? Não são os Elon Musk, nem os Jeff Bezos que devem beneficiar. E para isso nós temos que colocar esta questão fundamental. Será que realmente estamos a ser servidos com o modelo atual da propriedade intelectual e direitos de propriedade? É preciso analisar a questão agora. É agora que devemos garantir que não temos aqui um futuro distópico. Muito obrigado também. E eu vejo que o nosso amigo da Itália, outro amigo da Itália, deseja fazer uso da palavra. Muito obrigado, Presidente, e também muito obrigado a todos vós pelo debate. Ora, eu sou otimista, mas temos que fazer aqui muito trabalho. É preciso arregaçar mangas enquanto parlamentares, porque a inteligência artificial, como é óbvio, está aqui para ficar, é preciso enfrentá-la. É preciso conduzi-la e pode ser, evidentemente, benéfica para os nossos países, mas a manipulação da informação é também algo que pode ser muito perigosa. A manipulação de informação durante eleições, por exemplo, é algo muitíssimo perigoso. Algo que já aconteceu, cerca de 51% das pessoas que irão votar no mundo, 51, irão votar, 51% dos eleitores estão chamados às urnas este ano no mundo inteiro. E a razão pela qual estabelecemos esta resolução, que é um quadro, mas eu estou curioso, e gostaria de aproveitar esta oportunidade para ouvir a vossa opinião. Quando penso em inteligência artificial, penso em algo rápido. Mas, por outro lado, quem tem que legislar, estabelecer as regras, são os parlamentares, nos parlamentos. Ora, aí nos parlamentos nós não somos tão rápidos. E eu, por conseguinte, deixaria uma sugestão. Como permitir que os parlamentares e os parlamentos sejam tão rápidos como a inteligência artificial na sua evolução. Na sua evolução e na mudança. Como é que é possível coadunar estas velocidades? Boa pergunta, mas quem vai responder esta pergunta? Se faz favor, Suna, tem a palavra. Também deseja intervir, sim, sim. Coloca uma pergunta muitíssimo pertinente. Ora, se falarmos da diáspora de parlamentares do mundo inteiro, aquilo que precisamos de fazer é tratarmos a questão da literacia parlamentar, da literacia nos parlamentos, da literacia digital. Ora, um parlamentar, eu sou parlamentar, eu diria que a maior parte dos meus colegas são menos literados em termos digitais do que eu. Por isso há aqui trabalho a fazer. Fazer com que os parlamentares cheguem a um nível de entendimento que se lhes exige para abraçarem estes desafios e poderem então poder contribuir para este debate. Começando por aí, para saber o que está a acontecer, o que significa inteligência artificial, eu não quero parecer aqui abusadora, mas as gerações mais novas de legisladores estão muito mais a par, mais cientes, conscientes do que é esta questão da digitalização, comparativamente aos mais velhos. A razão pela qual é tão importante que aceleremos o caminho e que sejamos mais ágeis e utilizemos o mesmo tipo de atitude de desenvolvimento relativamente à legislação da inteligência artificial, é o facto das empresas estarem muito mais à frente do que nós. São elas que têm estabelecido as regras relativamente a todas estas máquinas. Ora, como nós não temos estado presentes para regulamentar, as empresas é que decidem. Ora, isto é um dilema clássico. Eu dou-vos um exemplo. Os carros automatizados, automáticos, ou melhor, aqueles que se guiam a si próprios, se permitirmos a Google, quem quer que seja, que está a fabricar estes veículos autónomos, determinarem as regras de funcionamento dos carros autónomos, dos veículos autónomos, poderemos ter uma criança na estrada, terá que travar, isto colocará em perigo talvez a vida do condutor, ou então não para e coloca em perigo a vida da criança, mas e salva a do condutor. Bom, o que é que estas empresas irão escolher quando tiverem que fazer a escolha ética? Irão proteger, evidentemente, o investimento, neste caso o consumidor, neste caso o condutor. A razão pela qual nós temos que estar presentes para regulamentar é que nós não podemos deixar que empresas, entidades, que tenham como objetivo de ter lucro, possam determinar as regras de funcionamento das máquinas que estão a inventar e que estão a funcionar no nosso mundo. E por isso nós temos que acelerar, arrepiar caminho. Muitíssimo obrigado. Mas antes de passar a palavra aos nossos oradores, outros oradores, eu gostaria também de ouvir uma última pergunta. Eu vejo que, penso que Malta pede a palavra.
I just want to mention, because you...
Alemanha, perdão. Ora, há pouco disse que uma grande percentagem de trabalhadores ficará desempregado devido à inteligência artificial. Bom, mas temos também muitas oportunidades em muitos setores para a criação de emprego. Num período de falta de trabalhadores qualificados, eu penso que é uma área que deve ser analisada. Por isso, a minha pergunta é: em que setores é que acham que a inteligência artificial irá criar novas oportunidades de emprego? Muito obrigado e talvez eu passe a palavra ao Dr. Zorrinho para responder a esta primeira pergunta que foi colocada. Ora, um comentário. Primeiro, relativamente à pergunta que foi colocada pelo Lord John, como colocar as empresas autorregulamentarem-se, ou não deixar que o façam. A solução que nós tentamos trabalhar na União Europeia é a ideia de que a raposa deve manter as galinhas no galinheiro, porque se forem todas comidas, a raposa ficará com fome, como é óbvio. Isto é um princípio também do MA, do TFA. É um bom princípio que está a funcionar, tem vindo a funcionar. Há muitos processos atualmente da União Europeia com os grandes 6 empresas. Há este princípio de eight keepers, ou seja, mantém-se a si próprio, vigilância a si próprio, tem sido uma abordagem que tem funcionado. Segunda nota, relativamente a alinhamento. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal acaba de entrar, antigo colega no Parlamento Europeu, Paulo Rangel, talvez me esteja a ouvir também. E esta questão do alinhamento é uma boa pergunta que pode ser colocada ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Como alinhar? Porque é necessário alinhar as soluções mundiais. É preciso alinharmos também com a China. Agora, quais serão as linhas vermelhas? A imaginação. Para mim, a imaginação é a segunda linha vermelha.
It's very difficult, it's a very...
Enfim, há várias linhas vermelhas. Relativamente à melhoria da regulamentação, quando a tecnologia mudar, porque já que a tecnologia evolui todos os dias, precisamos de uma espécie de regulamentação quântica que se atualize automaticamente. Fácil fazer? Não, mas devemos tentar. Muitíssimo obrigado. E agora gostaria de passar a palavra ao John para um último comentário. Muitíssimo obrigado. Ora, é bem possível que 40% dos empregos sejam substituídos pela inteligência artificial, mas não é algo que nós devemos recear. Precisamos, primeiro, de reajustar aquilo que esperamos. Aliás, temos aqui oportunidades para as pessoas terem mais dias de férias, mais tempo de ócio. E agora, onde eu discordo num ponto. Todos estes avanços são provenientes do setor privado e nós temos que fazer o nosso trabalho, ou seja, assegurar que a regulamentação existe, seja aprovada, adotada, para que não haja, evidentemente, abusos. Mas, repito, aqui são as grandes empresas tecnológicas que mudaram o mundo, de facto. Imaginem, um mundo sem a internet, sem a Google. Parece uma coisa antiquada. Isto foi uma coisa dos últimos anos. Mas isto foi gratuito. Ah, evidentemente, não, é por isso é que esta questão da publicidade não deve ser uma preocupação. Ora, trouxe-nos muitos benefícios. O facto de podermos fazer tanto graças à tecnologia inteligente, Google Maps ou Google Translate ou as buscas na internet, tudo isto sem pagar. Sem pagar. É pago pela publicidade. É claro que é benéfico, muito benéfico, por isso eu não partilho esta preocupação que partilha connosco dos Jeff Bezos, os Elon Musk. Penso que os governos são muito mais perigosos do que estes indivíduos. Esta ideia de que a Google vai agora decidir se é o condutor do veículo que vai atropelar a criança e não a criança ser salva, eu penso que não faz sentido. É claro que a Google será afetada, certamente, se um dos seus automóveis de condução autónoma atropelar uma criança. Precisamos de orientações, diretrizes. Agora, se os governos devem estabelecer regulamentos detalhados para estas empresas, é isso que deve ser feito, deixando assim aqueles que têm motivos muito benéficos, que já vimos aqui hoje de manhã, que estão a desenvolver esta tecnologia, isso sim é que é um perigo para todos nós. Muitíssimo obrigado, muito obrigado a todos. Estimados colegas, eu gostaria de agradecer-vos a todas e a todos, agradecer aos nossos convidados pela disponibilidade, mas também pelas apresentações tão interessantes. É um tópico que nós temos que continuar a debater, nós temos que encontrar outras ferramentas e possibilidades e talvez alguma estrutura ou para aumentarmos a nossa capacidade institucional enquanto Assembleia Parlamentar, mas eu gostaria de vos relembrar que, graças a Pia Kama, nossa Presidente, nós lançamos já uma segunda ronda, ou segunda oportunidade para discussões sobre o futuro da Assembleia Parlamentar da OSCE e a possibilidade e a melhor forma da Assembleia poder analisar a sua própria estrutura. E pudéssemos debruçar sobre uma temática que é de interesse de todos, designadamente a inteligência artificial. Tu e o Roberto, que regressaram de eventos como a Bucareste, talvez uma das ideias possa ser, tal como foi discutido já em Copenhaga, em abril de passado, de termos uma subcomissão sobre inteligência artificial. Porque realmente... E temos que discutir aqui os prós e as vantagens e desvantagens. Não devemos só apenas discutir num só caso, temos que, ou numa só ocasião, mas tem que estar sempre no topo das nossas prioridades de debate. Eu gostaria mais uma vez de agradecer nossos anfitriões, nossos amigos portugueses, Paulo Cardoso, Luís, entre outros. Evidentemente aqui a liderança da Assembleia Parlamentar e os nossos amigos, colegas que se deslocaram muitas vezes de longe, é o nosso Secretariado Internacional, Roberto e o Marco, a Roberta e o Marco, perdão, que fizeram, tudo fizeram para tornar possível esta conferência. Muitíssimo obrigado e com isto encerro esta última sessão de trabalho e mais uma vez agradecendo aos nossos oradores convidados. Muito obrigado.
So we will have a closing session soon.
Vamos dar início então à sessão de encerramento.
Yeah, yeah. Muito boa tarde a todos. Nós vamos dar início à sessão de encerramento e tentar fazê-la com que seja curta. Todos queremos regressar a casa e todos queremos passar primeiro pela Casa do Alentejo e jantar. Eu vou falar em inglês porque é a língua com que, enquanto membro desta organização, fazemos as nossas invenções. I would like to start with a word of gratitude. Thank you.
Vou começar então com uma palavra de agradecimento. Muito obrigado a todos aqueles que vieram em Lisboa para esta segunda conferência. A primeira desta nova fase é que nós esperamos tenha sido produtiva e que tenha deixado todos desejosos de voltar. Gostaria de agradecer em nome da delegação portuguesa e da APOS, Paula Cardoso, em nome do Parlamento Português também, naturalmente, por todo o apoio, confiança e amizade da Presidente Pia Calma, mas também do Secretário-Geral, Roberto Mantella, com quem, ainda em Birmingham, em 2022, começámos a preparar esta iniciativa de reunir em Portugal, ter em Portugal a reunião anual, que terá lugar também no próximo ano no Porto.
Da República, por tudo aquilo que se esforçaram ao longo de vários meses e hoje, para que nada faltasse a cada um dos deputados, a cada um dos membros da APOS. Muito obrigado. First, there were the discoveries.
Primeiro houve as descobertas, as viagens marítimas começaram aqui em Lisboa. Mudámos a forma de pensar. Sendo séculos mais tarde, a energia, primeiro carvão, depois eletricidade, permitiram a revolução industrial que mudou não só a economia e a organização social, mas também as formas de pensar. E depois veio a internet. E voltámos a viajar, mas desta vez sem ter de sair das nossas casas. E agora a inteligência artificial. Poderemos estar numa nova fase de desenvolvimento humano. O potencial da inteligência artificial alterou substancialmente as nossas vidas e é enorme esse potencial. O leque de aplicações é muito vasto, desde progressos no ambiente, ciência, descarbonização, até à cibersegurança, armas e medicamentos. Tal como vimos durante este dia, são necessárias medidas para reforçar a segurança e proteção da inteligência artificial, proteger a privacidade dos cidadãos, aumentar as salvaguardas, promover a igualdade e os direitos fundamentais, defender os consumidores e os trabalhadores e empregadores, a promover a inovação e a concorrência, garantir a democracia, os direitos humanos. Temos que regulamentar a utilização da inteligência artificial e, ao mesmo tempo, não podemos ter medo da mudança e investir na inovação e a transferência de conhecimentos das universidades para as empresas. Há tantas aplicações e oportunidades e a capacidade da Europa, comparativamente à América e à China, neste caso, está um pouco enfraquecida, atrasada. Portanto, temos que apoiar os desenvolvimentos da inteligência artificial na Europa e regulamentar o seu uso atual. Não há más tecnologias, só más utilizações das tecnologias que temos. Quando falamos do futuro, ao longo do dia, permitam voltar ao passado. Em 1755, um tremendo terremoto destruiu Lisboa. Destruiu Lisboa e metade de Portugal, aliás. Este evento natural foi tão devastador que afetou toda a Europa. Muitos tentaram interpretar o que aconteceu. Um dos oradores desta manhã, o meu caro amigo Carlos do Rino, citou um poeta popular da minha terra, do Algarve. Eu queria aqui devolver a amizade, falando do Abade Correia da Serra, mas vou escolher outro caso. Vou citar Voltaire, com um livrinho que ele escreveu a seguir ao terremoto, apesar diz ele, foi logo a seguir ao terremoto, ele chamou esse livro Cândido, o Otimista, que falou de uma interrupção abrupta de um estilo de vida, uma forma de pensar e agir, e o início de tudo aquilo que chamamos o século das luzes. Começou com um desafio: nós temos de cultivar o nosso jardim. Cultivar o jardim é assumir uma tarefa de civilização. Se cultivar é cuidar, ajudar, apoiar os outros. Cultivar é o verbo dos direitos humanos, do desenvolvimento humano. Políticos, nós sabemos, como políticos, nós sabemos que é necessário permanentemente cultivar este jardim, cuidar deste jardim. Ou seja, enfrentar os problemas com os direitos humanos como objetivo último, para que a inteligência artificial seja ao serviço dos seres humanos e para que o mundo possa melhorar gradualmente, ou pelo menos para aqueles que não vivem permanentemente em Lisboa, não fique pior. Ora, voltando a Voltaire e ao seu livro, a sua inspiração, as ferramentas dos nossos parlamentos que vão criar um ambiente político para melhorar, elegir melhor, ter um mundo melhor do que antes. Muito obrigado por terem vindo a Lisboa. É agora uma honra para mim dar a palavra ao secretário-geral, Roberto Mantella. Muito obrigado. Muito obrigado, Luís. Senhoras e senhores, Sr. Ministro, Presidente, muito obrigado por este evento. Queria agradecer, nomeadamente, aos seus colaboradores, à Ana Margarida, ao Nuno, todos aqueles que participaram, que ajudaram a organização desta conferência. E também agradecer a Portugal, nomeadamente Portugal, tem tido um papel fundamental na nossa Assembleia. Esta manhã tivemos a visita do João Soares, que é presidente da nossa organização muitas vezes, também dos vice-presidentes durante muito tempo, como Isabel Santos, e outros líderes de Portugal foram muito ativos na Assembleia Parlamentar. Eu penso que Portugal tem um papel importante. O próximo ano vão organizar o maior evento, o principal contributo que poderão dar à Assembleia Parlamentar, a organizar uma sessão anual no Porto no ano que vem. E esta conferência de Lisboa, já está ali o logotipo, é uma tradição. Eu devo dizer que tenho participado em muitas sessões da Assembleia Parlamentar e este tipo de conferência, como aquelas que tivemos também há umas semanas em Landstyle ou em Chipre, há uns 3 anos, são cada vez mais o centro do debate e da boa discussão sobre estas questões. Nas nossas reuniões oficiais, somos muito orientados pelo protocolo que temos que aprovar resoluções, mas não temos a oportunidade de debater livremente. E eu vejo que o número de participantes, bom, para a vossa informação, este é o maior evento em número de participantes, que não é uma reunião estatutária, não é uma reunião ordinária, por assim dizer. E por isso, acho que sim, que merece o nosso aplauso. A escolha do argumento, do tema, bom, não vou estar a acrescentar aqui nada à inteligência artificial, porque não sou perito, e depois porque não tenho nada a acrescentar àquilo que disseram estes convidados notáveis e peritos com quem aprendemos tanto, e tudo aquilo que eu agora pudesse acrescentar seria supérfluo, porque tudo já foi realmente dito. Orgulho-me que o Parlamento tenha dado mais ferramentas para discutir questões fundamentais que temos aqui. No passado, nos últimos anos, tivemos a capacidade de estar a acompanhar o que aconteceu no mundo nestes últimos anos. O terrorismo tornou-se um problema e temos que lidar com essa questão. Temos um comitê para o efeito, também as migrações são outro problema e temos também um comitê para isso, alterações climáticas também. E agora a inteligência artificial. A ideia é termos algumas ferramentas orgânicas para lidar com estes problemas, para que não sejam apenas discutidos no plenário, mas de uma forma mais aprofundada. Eu penso que uma questão fundamental é que isto não pode ser tratado por legislação nacional. Eu penso que é importante que o Conselho da Europa já tenha legislado sobre isso, mas também a Assembleia Parlamentar percebe que nós temos que ter ferramentas multilaterais para lidar com estes problemas. Todos os grandes desafios que temos perante nós só serão resolvidos com os membros dos parlamentos, líderes juntos, a discutirem entre si, avançarem com soluções para os grandes desafios que enfrentamos. Também, o Comitê... O segundo comitê também, com o apoio do Marco e do secretariado, que tem promovido a aposta em questões-chave na agenda mundial. Portanto, muito obrigado também ao segundo comitê. Bom, eu deixo-vos com as palavras aqui uma delegação italiana, aliás bastante alargada, e os italianos saberão melhor que em Itália está a decorrer um debate sobre um jogo chamado As Regras do Jogo, um livro chamado As Regras do Jogo, escrito por o chefe da contraespionagem italiana, que fala sobre a inteligência humana e a inteligência digital, também no âmbito daquilo que tem vindo a acontecer com o 7 de Outubro em Israel. Ora, eu penso que, e com isto vou concluir, eu penso que é muito importante, naturalmente, regulamentar, promover a inteligência artificial, sim, mas também sou um fã da inteligência humana. E eu penso que, em alguns setores de vida, não podemos esquecer que a inteligência humana é, de facto, a chave essencial para a tomada de decisões corretas. Bom, e portanto, ao mesmo tempo que vamos regulamentando a inteligência artificial, temos também que assegurar que preservamos e defendemos a inteligência humana, na qual eu acredito veementemente. Muito obrigado.
O Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, deputado Marcos Prestrelo.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Dr. Paulo Rangel, Sra. Presidente da Assembleia Parlamentar da OSCE, deputada Pia Calma, Sr. Secretário-Geral da Assembleia Parlamentar da OSCE, Sr. Roberto Montella, Sra. Presidente da Delegação Portuguesa da Assembleia Parlamentar da OSCE e Sr. Vice-Presidente da mesma delegação, caros participantes, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. Saúdo, em primeiro lugar, os membros da Delegação Portuguesa à Assembleia Parlamentar da OSCE, em especial os deputados Paula Cardoso e Luís Graça, Presidente e Vice-Presidente desta Delegação, pela excelente iniciativa e pela oportunidade do tema desta conferência. Assinalo também os magníficos contributos trazidos pelos oradores sobre esta matéria ao longo do dia, a que tive a oportunidade de assistir pelo canal Parlamento. É com satisfação que participo nas conferências de Lisboa da Assembleia Parlamentar da OSCE, organização a que tive o privilégio de pertencer enquanto membro da Delegação Portuguesa entre os anos 2005 e 2007. Nessa qualidade, acompanhei e contribuí para os trabalhos da Assembleia Parlamentar da OSCE na promoção de um maior envolvimento dos Parlamentos Nacionais nas atividades da organização, destacando o trabalho de desenvolvimento e promoção de mecanismos de prevenção e resolução de conflitos, bem como o apoio ao reforço e consolidação das instituições democráticas dos Estados. O trabalho desenvolvido, em particular através das missões de observação eleitoral, constitui um importante contributo para o reforço e consolidação das instituições democráticas. Permitam-me, a este propósito, destacar também o caso da Assembleia Parlamentar da NATO, da qual sou atualmente membro. Na Assembleia Parlamentar da NATO tem sido desenvolvido um trabalho intenso no âmbito da consolidação das instituições democráticas. Têm tido esse papel os seminários Rose-Roth, que levam já mais de uma centena de edições com temáticas voltadas para o reforço das democracias e os desafios da defesa e da segurança, constituindo-se como uma importante ferramenta para o diálogo e a cooperação com parlamentos da Europa Central e Oriental, não membros da NATO. Não menos importante tem sido o trabalho do Grupo Especial para o Mediterrâneo e o Médio Oriente, que tem sido capaz de sentar à mesa parlamentares daquela região, onde os problemas de segurança são de todos conhecidos e parece que cada vez maiores. E destaco ainda no âmbito dos trabalhos da Assembleia Parlamentar da NATO uma recomendação feita por esta Assembleia para a criação de um Centro de Resiliência Democrática na NATO como um recurso disponibilizado aos Estados e cuja estrutura serviria para coordenar com outras organizações questões relacionadas com a resiliência democrática. As Assembleias Parlamentares constituem igualmente fóruns privilegiados para o debate sobre o papel central que a ciência e a tecnologia desempenham no nosso mundo global e dos seus impactos na segurança e na prosperidade dos Estados e dos povos. O tema que aqui nos traz hoje, a segurança na era da inteligência artificial, é da maior atualidade. A inteligência artificial muda rapidamente e muda a forma como as pessoas vivem e como as pessoas trabalham. As implicações e impactos da inteligência artificial tornam-se difíceis de aferir devido ao seu tão rápido desenvolvimento e à multiplicidade das suas aplicações. Pensemos nas aplicações conhecidas da inteligência artificial nos dias de hoje e recuemos 5 ou 10 anos. Que evolução! Imaginemos então onde estaremos daqui a 10 anos. Muito difícil. Em particular, nas áreas da defesa e da segurança, preocupação central desta organização e também daquela a que pertenço, à Assembleia Parlamentar da NATO, as aplicações parecem infinitas, impossíveis de prever e de consequências inimagináveis, tanto no plano militar como no plano não militar, que pode ser igualmente construtivo ou destrutivo. A integração da inteligência artificial traz inúmeras oportunidades e benefícios no apoio ao fator humano, para a melhoria do conhecimento sobre diferentes cenários e operações ou na análise das diferentes opções em termos de tomada de decisão estratégica. Na área da defesa, tem potencial, por exemplo, no campo do desenvolvimento dos sistemas autónomos, no contributo para um novo paradigma do papel das tropas num conflito, com a inteligência artificial a permitir realizar missões altamente destrutivas sem colocar os próprios soldados em perigo. E ainda, por exemplo, nos sistemas de ciberdefesa, com a inteligência artificial a aumentar a resistência a ciberameaças. Associada aos desafios e oportunidades, a aplicação da inteligência artificial acarreta também riscos e lança desafios éticos e jurídicos, nomeadamente no que respeita ao cumprimento do direito internacional humanitário, dos direitos de personalidade das pessoas e na capacidade de gerar desinformação disruptiva com impactos fortíssimos em diversos setores da sociedade, designadamente na resiliência das instituições democráticas. Independentemente dos riscos e desafios que nos traz, a crescente popularidade e ampla acessibilidade da inteligência artificial é uma realidade que conduz à necessidade de conjugar esforços para enfrentar as oportunidades e os desafios que a acompanham através da adoção de estratégias e quadros regulamentares. Recentemente, numa conferência de parlamentares, membros da Associação da Assembleia Parlamentar da NATO, a vice-presidente de um dos maiores institutos tecnológicos do mundo, quando confrontada pelos deputados com questões éticas, jurídicas e regulatórias, respondeu simplesmente que a sua instituição era científica, não era um organismo de polícia nem de política. Não identifico o Instituto porque a conferência foi realizada ao abrigo da Chatham House Rule, direi apenas que poucas semanas depois, numa outra universidade, também das mundialmente mais reputadas, as questões éticas e regulatórias, pelo contrário, estavam no centro das preocupações dos académicos e investigadores. Foi reconfortante saber que nem toda a comunidade científica está imersa no espírito do Projeto Manhattan. Como parlamentares, desempenhamos um papel fundamental na concepção de quadros regulamentares para o desenvolvimento de normas para uma utilização ética da inteligência artificial, na competência fiscalizadora para promover a prestação de contas no uso da mesma, mas também na sensibilização para as suas potencialidades e riscos. São 3 áreas da ação política global que, em minha opinião, assumem uma importância e urgência enormes e quais os fóruns parlamentares internacionais, como é o caso das Assembleias Parlamentares, constituem locais de relevo para a partilha de boas práticas e de informações sobre preceitos comuns que garantam a eficácia e a coerência das normas para alcançar regras universalmente acordadas. Finalizo com um renovado cumprimento aos participantes, membros da Assembleia Parlamentar da OSCE e também da Assembleia Parlamentar da NATO, que aqui reencontro algumas caras conhecidas, fazendo votos de que possam ainda ter a oportunidade de desfrutar um pouco da história e da cultura da nossa cidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marcos Pestrelo, Vice-Presidente da Assembleia da República e Vice-Presidente da Assembleia Parlamentar da NATO. Dava a palavra agora para encerrar esta conferência de Lisboa da Assembleia Parlamentar da OSH ao Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Dr. Paulo Rangel.
Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Marcos Pestrelo, Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Parlamentar da OSCE, Pia Calma, Excelentíssimo Senhor Secretário-Geral da Assembleia Parlamentar da OSCE, Roberto Montella, Excelentíssima Senhora Presidente da Delegação Portuguesa da Assembleia da República, esta Assembleia Parlamentar, Paula Cardoso, e Excelentíssimo Vice-Presidente desta Delegação, Luís Graça, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Embaixadores, Minhas senhoras e meus senhores, before I start, because I'll do...
Antes de começar o meu discurso, e como é normal em Portugal, irei fazê-lo em português, mas antes disso gostaria de vos dizer que tenho um pequeno presente para cada um de vós. O meu livro sobre a Revolução Inglesa e a configuração de um Parlamento Democrático sobre... que é um pequeno ensaio sobre os parlamentos. Está ali já, em cima da mesa. É um livro que está de capa azul e espero que no final desta sessão possam levar uma cópia convosco. Não vou autografar porque senão não poderia cumprir com as minhas funções. Seria uma sessão longa de autógrafos.
Para participar neste encerramento da 2ª Conferência de Lisboa da Assembleia Parlamentar da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa... Esta organização é uma instituição singular por ser simultaneamente o maior fórum de segurança mundial e uma instância central na defesa da democracia, dos direitos humanos, da liberdade de expressão, do pluralismo, das eleições livres e justas. Destaco em particular o Escritório para as Instituições Democráticas e Direitos Humanos, que desempenha um papel relevantíssimo, diria mesmo insubstituível, nas missões de observação eleitoral, na análise da legislação eleitoral e no aconselhamento, no desenvolvimento e manutenção de instituições democráticas. Ouso até dizer que a OSCE estabeleceu e consolidou os padrões internacionais do que são eleições livres e justas, as democracias, as transições para a democracia, a prevenção do deslizamento para a autocracia são resultado direto e objetivo do trabalho da OSCE. Porque fui de julho de 2009 até abril de 2024, deputado no Parlamento Europeu, e de março de 2005 a julho de 2009, deputado à Assembleia da República, tenho 20 anos de atividade parlamentar ininterrupta, 15 dos quais num Parlamento plurinacional, primeiro com mais 26, depois com mais 27 e finalmente com mais 26 nacionalidades. Esta experiência dá-me naturalmente uma compreensão privilegiada, não apenas da função parlamentar, mas muito em especial daquilo a que por vezes chamamos diplomacia parlamentar, a dimensão externa da atividade dos parlamentos. Elaborando um pouco mais com base nessa minha experiência sobre a função internacional dos parlamentos, mais exatamente sobre as plataformas das instâncias de diplomacia parlamentar, tão bem consubstanciadas, hipostasiadas, representadas nesta Assembleia Parlamentar da OSCE, pode, na verdade, perguntar-se que sentido faz desenvolver relações internacionais entre parlamentos, entre delegações parlamentares? Não sabemos todos que, de acordo com a doutrina clássica da separação dos poderes, sumamente tratada por John Locke e pelo Barão de Montesquieu, o poder federativo para John Locke, ou a execução do iugensium, do direito das gentes, para Montesquieu, que é o poder de fazer a paz e a guerra e de firmar alianças entre comunidades políticas, que esse poder é um atributo exclusivo do poder executivo? Que sentido fará, então, a diplomacia parlamentar? Se os governos, por vezes os chefes de Estado, isto é, os executivos, são os titulares da condução da política externa, por que razão abrir esta frente aos parlamentos, às delegações parlamentares? A resposta, especialmente para os regimes democráticos, é fácil e é convincente, pois os parlamentos dão um contributo específico à política externa que faz aquilo a que na filosofia clássica e depois na escolástica se usa chamar a diferença específica. Enquanto que os governos têm um apoio maioritário ou minoritário, refletem sempre, no plano externo, uma posição única, una e indivisa, traduzida virtualmente no voto daquele Estado nos órgãos internacionais que façam parte, os parlamentos nacionais são precisamente a expressão da pluralidade, da diversidade interna, sem prejuízo, obviamente, do cumprimento da vontade da maioria que está expressa nos parlamentos, o contributo próprio que os parlamentos nacionais podem trazer para o nível internacional é precisamente a diversidade, a pluralidade de visões nacionais, embora representadas proporcionalmente em cada delegação. Os parlamentos nacionais contribuem grandemente para o estabelecimento de um verdadeiro espaço político internacional e de uma verdadeira esfera internacional democrática. Com efeito, as posições minoritárias num Parlamento Nacional podem corresponder a uma posição maioritária noutro Parlamento Nacional. E a sua interação reflete o surgimento de uma arena política internacional. Aí os votos da delegação de um Estado podem ser afetos a posições diferentes, mostrando a diversidade, a pluralidade interna da visão que cada Estado tem da política externa. Existe, pois, uma verdadeira diferença específica, constitucional, entre a participação dos Parlamentos Nacionais na arena internacional e europeia e a tradicional participação dos governos nacionais nessa mesma arena. Pois bem, se esta contextualização da função diplomática dos Parlamentos é válida em múltiplas organizações, Conselho da Europa, União Europeia, NATO, ela cobra ainda mais sentido e adquire absoluta pertinência no caso concreto da OSCE, da Assembleia Parlamentar da OSCE. Se a OSCE se distingue pela promoção e defesa da democracia, do pluralismo, da liberdade de expressão, das eleições livres e justas, se ela é uma organização internacional que cuida também do pluralismo e da diversidade, então a tutela desse pluralismo e dessa diversidade tem de estar no âmago, no coração, na essência do seu pulsar interno e, obviamente, a única forma de haver diversidade e pluralismo só pode ser e é, efetivamente, uma Assembleia Parlamentar como esta Assembleia Parlamentar. Uma última palavra para relacionar esta perspectiva doutrinal sobre o papel da diplomacia parlamentar com o tema da vossa conferência. Segurança na era da inteligência artificial. Numa altura em que a desinformação, os ataques híbridos, a manipulação digital, o cibercrime prosperam em todas as frentes, o processo democrático e a segurança das infraestruturas críticas têm de ser especialmente protegidos. O mundo digital não tem fronteiras. O virtual expandiu-se universalmente. A inteligência artificial potencia enormemente essa digitalização e essa virtualização da nossa realidade política e também da realidade política internacional. Se, por um lado, ela nos dá instrumentos e ferramentas para reforçar a segurança geral e a fiabilidade de processos eleitorais e de mecanismos democráticos, por outro, ela, inteligência artificial, aumenta as possibilidades de ameaça, de desvirtuamento e até de disrupção desses processos, desses mecanismos e das infraestruturas que os suportam e que os fazem funcionar. Há todo um mundo novo, admirável ou não, à maneira de Aldous Huxley, que exige estudo, posicionamento, deliberação, ação. Sempre em defesa da democracia, do pluralismo, dos direitos humanos e da segurança. Da justitia, democracia, pluralismo, direitos humanos e da Pax, segurança. Da Pax e da justitia. E sempre com a visão plural, diversa, dialética, da rede própria de parlamentos, de uma assembleia parlamentar, que ela própria dá sentido e préstimo à democracia. Só uma organização com estes pergaminhos democráticos tem legitimidade e autoridade para promover, em cada um dos seus estados e até noutros, promover e favorecer a defesa da democracia. Numa palavra, aqui, nesta Assembleia Parlamentar, é a democracia internacional e europeia que está ao serviço das democracias nacionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Paulo Rangel, Sr. Ministro do Estado dos Negócios Estrangeiros. Caras e caros colegas, em nome da nossa Presidente Pia Calma, damos por encerrado esta segunda conferência de Lisboa. Espero revê-los em breve e convidamos todos para jantar. Muito obrigado.